Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel, como sempre. E hoje estou recebendo pela terceira vez meu amigo Renato Massaferri. Seja muito bem-vindo, irmão.
Opa, como é que vai, meu amigo? Obrigado. Já me sinto quase em casa aqui contigo, né? Apesar
Ah,
de ter
que bom.
bastante tempo que eu não venho aqui, mas o sentimento é o mesmo.
Ah, fico feliz. É, eu e o Renato, eu tava falando com ele, né? A gente gravou tem bastante tempo já. O primeiro episódio foi com ele. O primeiro episódio com ele foi em 97, então se vocês quiserem voltar, né, e assistir, na verdade ouvir, né, naquela época era só áudio, se vocês quiserem ouvir, tá lá disponível no Spotify. Depois a gente fez um episódio muito legal também, né, com o Renato e o Ramires, foi o 112, a gente falou sobre diferença de periodização e programação, então é um episódio bem interessante. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre controle de carga. E tava até falando com o Renato aqui antes da gente começar, ele falou, cara, vou trazer uma abordagem diferente, inclusive mostrar para os praticantes, né, que são mais interessados, que, pô, às vezes fazem planilha, que praticam sozinhos, né, ou que simplesmente gostam do assunto e querem se aprofundar, querem entender melhor como é que funciona todo esse mundo, o que, que eles podem fazer, né. Antes da gente começar, eu vou agradecer rapidinho aos patrocinadores, vocês já sabem, né, mas vale repetir, né, sempre vale repetir. Esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Precisando de qualquer suplemento para auxiliar na saúde ou na performance, usem o cupom AXEL10, hoppernutrition.com.br. Eu travei, gente, porque eu ia falar da Black Friday, só que esse episódio vai sair depois da Black Friday, né? Agora, aproveitem de qualquer maneira, né? O cupomzinho dá 10% lá. UltraWide, melhores equipamentos, né? Seja para você montar o seu box de CrossFit, reformar, renovar o seu box de CrossFit, ou para você que treina, que precisa de acessórios mais básicos, como corda, mini band, essas coisas assim. Tudo você encontra na UltraWide, cupom AXEL7. E as melhores roupas de treino lá na BS Cross, bscross.com.br, AXEL10. Bermuda que não vai te dar problema para agachar, que não vai rasgar. Blusa que não vai te sufocar, né? Aquela blusa que fica agarrada no corpo. Só material muito bom. Beleza? Tá tudo aqui na descrição. Então vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos começar com uma introdução rápida, né, sobre o que, que é controle de carga, para a galera que, pô, nunca ouviu falar ou já ouviu falar e falou assim, cara, o que, que é esse negócio?
Perfeito. É sempre assim que eu começo mesmo, quando eu vou falar sobre esse assunto, porque o termo, propriamente dito, ele leva a algumas interpretações equivocadas, né? Por exemplo, controle de carga, automaticamente o cara vai pensar que eu tenho que ter o controle, monitorar o quanto de peso que eu estou botando na barra. Só que quando a gente fala de controle de carga de treino numa concepção mais ampla, a gente pensa na sobrecarga geral, do global, do estresse de treinamento que a rotina do processo ele gera sobre o indivíduo. Tá? Então, do processo de treinamento e suas adaptações, que gera sobre o sistema orgânico do indivíduo. E aí o controle, nesse sentido, o controle da carga, dessa carga que foi o que eu acabei de explicar, aí ele entra na quantificação desse processo de estímulo e resposta ao treinamento. Então, vê que é uma coisa bem ampla, né? E a gente precisa de ter ali alguns critérios para selecionar a melhor maneira de controlar a carga daquela modalidade que você realiza ou que você é treinador e tem atleta praticando e precisa monitorar. Então, você conhecer exatamente ali quais são as decisões mais assertivas no que diz respeito a cada métrica, a cada tipo de variável, a selecionar o que é importante, você controlar o que não é, porque ter também excesso de informação na hora de tomar decisão pode até atrapalhar. E a gente vive na era da informação, né? E dos dispositivos, dos gadgets, das wearable technologies. Então, é chuva de dados, só que, de fato, o que eu posso confiar e o que de fato vai me ajudar a tomar decisão. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também.
Não. Com certeza. Já tinha pensado nisso, né? Esse é o assunto que, pô, eu sempre peguei você como referência, sempre qualquer dúvida que eu tinha ia lá perguntar sobre gadgets, wearables, né? Ainda mais que tá cada vez mais popular, né? Agora tem a Neo, tem o Whoop, tem o outro, tem a Samsung. Você viu agora? A Samsung vai lançar um também mais voltado para CrossFit, né? Todo mundo tá entrando pesado, né, nisso. Mas começando, né, por esse ponto que você falou, isso é muito importante porque eu não tinha pensado dessa maneira, talvez por ter uma base, né, e já entender o que é o controle de carga, mas Muitas pessoas podem ficar assim, ah, não, isso é mais para esses esportes específicos, né? Na hora que ela se limita a pensar nessa carga externa, quantificação da carga externa que está ali na barra, ou na máquina, ou né, no peso. Agora, tem controle de carga em tudo, né? No calistenia, por exemplo, tem controle de carga. Né? Qualquer treino que você faz com peso corporal, tem controle de carga. Tudo. E para tudo. Então, é bem, bem importante isso. Então, como é que a gente começa? Por onde
você
a gente começa?
Tá treinando, se você está treinando, você merece ter o monitoramento da carga de treino. Você merece ter o controle da carga de treino, independente do objetivo. E aí também é mais um ponto aí que vale desmistificar. Controle de carga de treino não é só para performance, para alto desempenho. A gente pode, e aí isso me perguntam pra caramba, né? Na época dos cursos e tudo, quando a gente abre lá para vender curso e o sistema. Eu tenho, inclusive, pessoas que me procuram para customizar o sistema para estúdios onde atendem populações especiais, onde o desfecho de interesse, por exemplo, é uma variável clínica, que está envolvida diretamente com a saúde, com a longevidade daquele indivíduo, o controle da glicemia, da pressão arterial, da obesidade, do peso corporal. Então, como é que eu vou manipular as variáveis de treinamento para eu conseguir ter um impacto mais importante nessas variáveis de interesse que são diretamente o objetivo de treino daquela população especial, entendeu? Então,
sim,
tudo é controle de carga de treino. Então, lembra, controle de carga de treino é a quantificação do processo, estímulo e adaptação, né? Estímulo-resposta ao treinamento, independente do objetivo, independente do volume, da dose de treinamento, mas entendendo o processo, como manipular, como controlar esse processo, automaticamente você consegue ter resultados muito mais efetivos, em menos tempo, porque você está conseguindo entregar sempre uma dose ótima ou muito próximo da dose ótima que aquele indivíduo precisa, porque você está monitorando ali, você sabe do quanto vai aprendendo, né? Como, não é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência humana aqui, você vai aprendendo o quanto de dose aquele indivíduo ele precisa para manifestar a melhor resposta. Por outro lado, o quanto de recuperação ele precisa para ter a restauração ideal para estar pronto para uma sessão de novo. Que aí é o outro lado, né? É o monitoramento da capacidade de regenerar e de descansar do indivíduo. E que isso daí já afasta o risco de lesão e o risco de excesso de treinamento ou até de subtreinar o indivíduo. Você não, também não cair no risco de estar dando carga de menos para aquele indivíduo quando ele poderia estar sendo mais sobrecarregado. Então, à medida que você consegue monitorar todo esse processo, você vai aprendendo ali qual é a dose ótima e alcançar os seus resultados muito mais rápidos. E eu acho que, quando a gente fala de resultado rápido, eu acho que pouca gente, né, quer isso hoje em dia.
Ah, e todo mundo quer na hora, né? Não, isso daí é um dos pontos mais importantes, até, na minha opinião, né? Porque na hora que a gente pega, por exemplo, é que no CrossFit a gente não tem aquele número de estudo, assim, já não, volume, né, tantas séries por semana para você melhorar no seu condicionamento do CrossFit. Não, não tem isso, né? Não é assim que funciona. Mas se a gente pega uma coisa mais tradicional como a musculação, né, que tem lá, porra, milhares e milhares e milhares de estudos, e aí tem entre 10 e 20 séries, né? O ótimo ali, entre 10 e 20 séries. Porra, entre 10 e 20 séries, a diferença é absurda, né? Então, se você fica só baseado no estudo, ah, não, vou tentar fazer 10, vou tentar fazer... Só assim, você fica meio perdido, na real. E muitas vezes, ou você pode estar colocando um volume muito e, consequentemente, uma carga muito maior do que o seu aluno ou o seu atleta precisa, o que vai prejudicar, né? Ele não vai conseguir evoluir por causa daquilo. Ou uma dose muito abaixo, né? Que também é como se ele não estivesse fazendo nada, então ele também não vai evoluir, né? Só não corre risco de se lesionar. Mas o que também não é legal, né? Nenhum dos dois cenários é legal. E acho que o controle entra justamente para resolver esse problema.
A pior coisa que você pode fazer com um aluno, com um atleta, principalmente com um aluno que tem dificuldade de aderir à prática de exercício físico regular, é você lesionar ele por erro de estratégia de planejamento. É a pior coisa que você pode fazer. Porque, assim, imagine quantas barreiras ele já venceu para ele estar ali. Imagina por quanta coisa ele passou para sair do sofá e decidir que ele ia começar e ele começou. E aí, na hora que ele está na tua mão, você tem tudo para fazer dar certo, e aí você erra na estratégia de treinamento e tira o cara lá da tua sala, lá do teu centro de treinamento, porque você errou na dose de treinamento, porque você estava ali, não estava controlando bem o teu processo, ou então estava se deixando levar pelas emoções, e aí
Sim.
acabou errando na dose, e o cara volta com a desculpa de sabia que esse negócio não era para mim, e aí ele vai e para de se exercitar de novo, e até ele conseguir. Então eu falo, eu não sei se, se a gente já falou sobre isso, mas eu costumo falar às vezes com o pessoal que fica até preocupado em concorrência, porque tá abrindo uma academia perto, porque tá abrindo outro box, porque tem um. Eu falei, cara, o teu principal concorrente não é um outro estabelecimento, é o sofá.
Sim.
O teu principal concorrente é o sofá. Então, a gente tem, em níveis populacionais, indivíduo suficiente para lotar todas as academias aí e não ter vaga para ninguém. Só que o maior problema, o maior desafio é conseguir fazer o cara estar tá lá dentro. Então, quando ele chegou, cara, não erra não. Não erra
Não,
não.
não faz
Por
cagada, né?
favor. É.
E por onde que a gente vai começar esse processo aí? Por onde o
Tá.
profissional começa isso?
Beleza. Então, só para entender, eu não vou falar sobre questões relacionadas à programação, planejamento, sobre métodos. Eu vou falar sobre a parte de monitoramento,
Sim.
beleza? Porque senão fica infinito a conversa.
Sim.
É, você até falou da força, na verdade, tem recomendação de treinamento de força até para 50 séries, né? Por
É,
semanas.
então, olha aí.
E aí. Mas só que no, falando um pouco mais para o teu público-alvo, para a tua população, no, só que no CrossFit é tudo, né, velho? Então é mais uma dificuldade maior ainda. E é tudo, e o cara tem que estar tá bom em tudo, e ainda assim, dependendo da competição-alvo, se for o caso de competir, quando a gente olha para o pessoal da performance, para os atletas, ainda assim, dependendo da competição, ainda tem um direcionamento mais específico para o perfil de uma, perfil de outra, ou seja, é muito variável. É, por outro lado, para fazer o cara tá bom em tudo o tempo inteiro, ele é submetido a um volume de treinamento altíssimo, né? E aí que tá, e aí que mora o perigo, tá? Mas vamos lá, voltando aí aqui para as bases teóricas, para a gente começar a entender a coisa. Quando a gente fala de carga de treinamento, então é a quantificação do processo de adaptação, né? De estímulo resposta ao treinamento. E um processo, ele é uma sequência de fatos que se complementam e se retroalimentam o tempo inteiro, e a gente está monitorando ali. Nesse caso nosso de exercício físico, é o quanto que eu estou planejando, o quanto que eu estou prescrevendo, para o quanto que ele está respondendo, e baseado nessa resposta, eu tenho um feedback de que você tem que ter uma. Ali, como eu vou dizer assim, você tem que imaginar o que é uma resposta esperada para aquela sessão de treinamento que você está prescrevendo, tá? Então, isso
Sim.
é. Então, à medida que eu estou atingindo uma resposta esperada, eu vou tendo uma confirmação de qual a dose necessária eu preciso para aquela resposta esperada. O que é a resposta esperada, Renato? Depende do ciclo de treinamento, depende da fase, depende da semana, depende até do dia, tá? Então, uma coisa legal também que eu discuto bastante é. A gente chama de marcadores estarem vermelhos, né? Quando a parte de fadiga está muito aumentada e tudo mais. Ah, vermelho é sempre ruim? Estar fadigado é sempre ruim? Não, depende. Se a ideia para aquele microciclo, para aquela semana ou para aquele dia era gerar essa sensação de cansaço excessiva, porque eu estou pensando que daqui a pouco eu vou proporcionar uma fase de restauração, ok. Tá? Então, a questão é, eu preciso saber o que que eu quero promover de estímulo para cada período, e o processo de controle, ele vai ali confirmando aquilo que eu estou planejando. E aí, se estiver saindo um pouco fora daquilo que eu imagino, daquilo que eu planejo, eu não estou confirmando, ele está indo ou para baixo, ou para cima, ou para além daquilo que eu estava esperando, aí é a hora de eu fazer o ajuste, ele quase que em tempo real. Aí que é o legal do monitoramento full time, do monitoramento 24/7, do monitoramento diário, porque eu tenho chance de ajustar o processo durante o processo. Eu não preciso criar eventos ou situações formais de avaliação para ser, não, eu vou avaliar se esses 2 meses de treinamento aqui foram efetivos, se esses 3 meses de treinamento foram efetivos, eu vou avaliar agora. Não. Quando você tem um processo, uma operação de monitoramento de carga de treino bem ajustada, você consegue fazer isso dia a dia. Você consegue fazer isso semana a semana, né?
E aí você consegue otimizar muito mais, né? Porque, porra, se você precisa fazer uma alteração, você só vai ver que você precisa fazer aquela alteração 2 meses depois, né? Que não estava de acordo com o que você queria, porra, você perdeu 2 meses.
Perdeu 2 meses. E
Então.
você, às vezes, nesse tempo, seja lá qual for, nessas semanas que você não estava monitorando ali de perto, O camarada, ele podia estar se encaminhando para uma fase, para uma área de risco relacionada à lesão, e você não conseguiu antecipar isso. Então, com monitoramento dia a dia, monitoramento de algumas variáveis específicas, você consegue, à medida que um sinal de alerta começa a aparecer, ou seja, alguma coisa começa a se comportar fora do esperado, é um indicativo que está na hora de você rever aquilo dali e reajustar as estratégias dependendo da troca ali que você vai ter com o indivíduo. Vai ter uma parte que a gente vai conversar muito voltado para performance, que está associado com excesso de treino, achar a carga ótima, mas vai ter um momento também que a gente vai falar sobre o outro público, né? O público que treina de menos, né?
Sim.
Estratégias para fazer o pessoal se engajar. E aí, assim, mas didaticamente, a gente usa e interpreta o controle desse processo por dois braços, né? Pelo monitoramento e pelo controle da carga externa de treino, e pelo monitoramento e pelo controle da carga interna de treino, tá? Então, carga externa de treino é o trabalho realizado pelo indivíduo, é o que ele faz, é o que prescrevem para ele. No caso do treinador, é o que você planeja, é o que você prescreve, é o programa de treinamento. O que é carga externa? É tudo que está escrito na planilha, é tudo que está escrito no quadro, é tudo que está escrito no papel. Isso é carga externa. É o trabalho que o indivíduo vai realizar. Tudo. Tudo que ele vai realizar. No aeróbio é distância, ou é tempo, ou é quantidade de peso que levanta na força, ou quantas repetições, o intervalo. Então, tudo isso é carga externa.
Uma
Fala.
pergunta, a gente bota tudo, tudo, tipo aquecimento, tudo, ou não?
Boa pergunta. Isso cai, essa pergunta é feita direto. Não, parte específica.
Parte específica, beleza.
Aquecimento é só preparação para o treino. Então, para contabilizar como carga de treino condicionante mesmo, relacionada às adaptações, a gente considera só a parte específica, aí o aquecimento descarta, tá bom? Ah, mas eu sempre fiz contando aquecimento, não tem problema, então continua, para você não mudar. Tá? E é isso. Então, a carga externa é tudo aquilo que o indivíduo realiza. Por que que no CrossFit é mais complicado de monitorar a carga externa? Porque ele faz de tudo. Ele faz o aeróbio de diferentes maneiras. Ele faz o aeróbio intervalado de alta intensidade, ele faz o aeróbio de longa duração, ele faz o treino de sprint, às vezes ele faz um treino intervalado aeróbio, um intervalado mais extensivo. Ele usa diferentes modalidades, diferentes ergômetros, diferentes maneiras de realizar. Pode ser cíclico, pode ser não cíclico, pode ser com peso corporal. Tipo burpee combinado com alguns outros exercícios ali que a gente chama de treinamento acíclico, que está gerando estímulo de característica de endurance, o aeróbio com baixa intensidade, mas ele também pode fazer uma bike, ele pode fazer um remo, ele pode fazer uma corrida, ele pode fazer uma natação. Como é que você monitora esse universo inteiro para saber se de fato o quanto de treinamento que eu estou proporcionando está gerando aquela resposta que o indivíduo está manifestando ali ao longo do tempo. E eu falo que, na verdade, esse monitoramento, ele não deixa de ser uma avaliação. É como se você estivesse avaliando o cara todo dia, né? É complexo quando a gente começa a querer monitorar a carga externa. Cada treinador, a galera que controla mesmo, tá? Voltado para o desempenho. Cada treinador usa alguns recursos, mas de maneira geral, todo mundo ali divide, classifica esse estímulo em diferentes domínios, tá? Tem gente que divide em três, tem gente que divide em quatro, cinco, mas em diferentes domínios. E aí, dentro desses domínios, ainda tem ali a discriminação do que está sendo realizado. Por exemplo, só olhar só para o aeróbio, aí você vai lá discriminar ali dentro quanto de volume para cada tipo de ergômetro, de modalidade está sendo realizado. Quando vai para força e potência, a mesma coisa. Na força e potência, qual é a carga geral de força e potência? Tem como calcular isso. E aí discrimina por cada tipo de exercício ali, de tarefa que está sendo realizada e assim para as demais. Então é criar um método, criar um processo para fazer isso. Dá trabalho? Dá, mas é isso, gente. É isso.
E depois da criação do método também, né,
Ah.
tudo fica mais fácil, né? Tem aquele trabalho inicial, né, de você criar a estrutura, né, de você pensar como você vai fazer, mas depois você já tem a sua fórmula, vamos dizer assim, né? Então,
Mas dá trabalho você criar. Mas dá trabalho você manter, você retroalimentar isso o tempo inteiro. Mas à medida que você prescreve, se você criar um processo inteligente, toda vez que você prescrever, o que você está prescrevendo vai caindo para dentro do teu
sim,
controle de carga externa. É
isso.
só confirmar se foi tudo realizado ou não.
Então,
Maravilha, então.
uma pergunta mais em relação à galera do boxe, né? Por exemplo, ó, eu quero controlar a carga externa dos meus alunos. Não é atleta, é uma aula por dia, né? Dos meus alunos. Como é que a questão da adaptação individual se encaixaria nisso? Porque eu imagino, né? Eu imaginando aqui como é que seria. Tipo assim, eu, Axel, da maneira que eu trabalhava e trabalharia se eu entrasse no boxe de novo, eu ia fazer a adaptação de acordo com o estímulo que eu quis colocar. Então, o estresse gerado, vamos colocar assim, entre aspas, naquela pessoa, mesmo com a adaptação, seria o mesmo estresse ou o mais próximo possível do mesmo estresse que eu queria gerar com a prescrição completa, né? A prescrição RX.
Sim.
Então, ficaria meio que elas por elas e ela estaria dentro do meu controle, né? Ela se encaixaria ali porque a margem seria pequena de erro, né? Vamos dizer assim. De acordo com a minha experiência e tudo. Mas se a pessoa não tem esse hábito de buscar fazer a adaptação de acordo com o estímulo pretendido dela, né? Por exemplo, né? Esse dia eu conversei com o Marco, ele falou, cara, quase ninguém adapta corrida, né? E é uma verdade, né? Na hora que a gente pega, porra, corrida de 400 metros. Na hora que a gente pega um ginete de 60 quilos, pô, tem várias adaptações, né? Várias. Ó, fulano, você vai fazer com 50, você vai fazer com 40, você vai fazer com 30, você vai fazer só com a barra. Beleza? Mesmo volume de repetições. Agora, 400 metros, você também consegue, vai lá. Só que será que é interessante isso? Porque o objetivo era fazer 400 metros em 1 minuto e meio, nesse workout específico. A pessoa vai demorar 3 e pouco. Ela tá saindo, né? E aí isso mexe, no meu ver, isso mexeria em tudo. Então, no, da minha abordagem, eu farei o quê? Se ela vai demorar 3, ela vai fazer 200 metros. Que é, ela vai ficar mais ou
Pois
menos naquele tempo, né, que era o objetivo dos 400.
é. Eu quero eu quero proporcionar um estímulo com intensidade alta, que ela realize rápido esse trabalho, e aí eu já planejando ali no tempo de recuperação específico para ter a abordagem certa para cada. Aí falando de fisiologia, para cada via que eu estou querendo estimular com aquele treinamento, a carga ela precisa ser ajustada, obviamente. Mas aí a tua pergunta é, tá bom, mas como é que eu controlo isso uma vez que eu tô manipulando ela para todo mundo? Cara, aí eu vou discutir muitas questões aqui relacionadas à individualização. Quando a gente começa a transferir isso para o grupo, a gente tem que assumir algumas limitações. E aí, como é que eu faço isso para a turma? É a coisa que mais me pergunta também. Como é que eu faço isso para a turma? Você vai ter que assumir uma amostragem. Uma amostragem ali, alguns indivíduos dentro daquele grupo que trazem uma representatividade do que é a maior parte do grupo, e você vai se basear naquilo dali para escrever para você não errar para a maior parte do grupo. Vão ter os extremos? Sempre vão ter, porque é grupo. Não tem como. Com atleta, um grupo de atletas que já tem algumas adaptações, com um grupo de indivíduos heterogêneos numa aula comum, vão sofrer adaptações. Agora, você não pode errar para o grupo inteiro. Você não pode, eu vou acertar só para a minoria e errar para o resto. Aí não dá. Aí é porque tem alguma coisa errada. Então, ter uma maneira também, um procedimento de fazer esse teu controle e estar coletando as informações que os indivíduos trazem, que eles trazem, não, na verdade, que você pergunta, que você busca, relacionadas às adaptações, e aí ao longo da minha fala que eu vou dar alguns exemplos, algumas opções, é uma forma de você estar coletando algumas informações para o teu controle de carga por amostragem daquela turma. Indivíduos que têm características que representam a maioria daquela turma, e você vai olhando aquilo dali. E os extremos, você vai ter que ter a habilidade ali, a tua competência de professor, de coach, para fazer o ajuste em tempo real, considerando qual é o objetivo daquele treino para aquele dia. O que que eu quero proporcionar de resposta para aqueles indivíduos, até os que estão nos extremos, para aquele dia. Isso pode ser tanto para cima quanto pode ser para baixo.
Show, show.
E aí, já que a gente está falando disso, né, mas que adaptações são essas? Que respostas são essas? Aí são as respostas de carga interna. Então, são aqueles dois braços lá didáticos quando a gente está falando de controle de carga de treino. Então, uma vez que eu tenho a carga externa de treino como sendo tudo que está escrito, tudo que está prescrito, a carga interna de treino é como um indivíduo, ele responde àquela tarefa que ele está realizando, que é a carga externa. Então, baseado em como ele está respondendo, eu tenho noção do quanto que eu estou atingindo o meu objetivo proposto para aquela sessão, já que eu tenho um alvo ali, eu tenho que saber, eu tenho que ter uma resposta esperada para aquele treino ou para aquele exercício. Tá? E aí eu vou confirmando com as variáveis de carga interna, e ainda assim, ela também me dá informações do quanto que aquele indivíduo ali ele está adaptado ou não, em relação ao quanto, qual é o nível de condicionamento daquele indivíduo. Tá? Eu não conheço o camarada e aí ele faz uma ou duas sessões de treinamento comigo, pela resposta de carga interna que ele manifesta, eu já tenho uma noção de qual é o nível de aptidão física dele por essa carga interna. Isso é uma discussão gigante, mas eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala de carga interna, a gente pode ir tanto para as variáveis objetivas quanto para as subjetivas. E aí eu chamo de variáveis psicofisiológicas, porque elas podem ser tanto só fisiológicas, que são as objetivas. E por que que são objetivas? Porque a gente mede. Eu meço ou por algum dispositivo, por algum equipamento, por algum instrumento, eu vou medir e vou ter aquele valor ali, são objetivas. E as variáveis subjetivas, que eu não meço, não tenho instrumento para lá medir e extrair um valor. Elas são interpretadas, elas são percebidas. E aí que entra o lado que o pessoal adora, é o lado negro da coisa, que o pessoal adora desqualificar as medidas subjetivas. Eu falo, subjetividade é diferente de precisão. Não quer dizer, na verdade, eu não lembro o que eu falei exatamente, subjetividade, não quer dizer que porque a medida é subjetiva que ela não é precisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem várias medidas subjetivas que são muito mais precisas do que medidas objetivas, até de frequência cardíaca por aqui mesmo. É muito mais preciso uma PSE bem treinada do que uma frequência cardíaca medida por um relógio aqui no punho, num exercício onde o indivíduo está se movimentando muito. O nível de precisão disso daqui cai muito mais do que, por exemplo, uma percepção subjetiva de esforço. Só para exemplificar, só para ilustrar. Não quero nem entrar na discussão mais profunda desses assuntos. Então, vamos lá. Subjetivo é por quê? É porque ela é interpretada, ela é percebida. E aí tem várias, diversas variáveis subjetivas que a gente pode monitorar e acompanhar para ter noção do quanto que aquele indivíduo ele está se adaptando e está respondendo à carga de treino. Tá? Depois eu vou dar alguns exemplos mais adiante. Na verdade, vou aproveitar que a gente está falando, já posso dar alguns exemplos. Por exemplo, subjetivos, a gente pode falar de percepção subjetiva de esforço, percepção subjetiva de recuperação, estresse, humor, cansaço geral, sono, que é tudo aquilo que o indivíduo ele interpreta dele mesmo, que ele percebe e interpreta a resposta dele mesmo. É subjetivo. E objetivas são as mensuráveis, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, lactato sanguíneo, temperatura corporal por termografia, que está sendo muito utilizada no futebol, medidas bioquímicas, ou salivares, ou sanguíneas, CK, proteína C-reativa, e aí entra num outro universo mais complexo, que foge um pouco da rotina do dia a dia, mas tudo isso pode ser, na verdade, utilizada como medidas fisiológicas. E aí tem uma coisa aqui que eu falei de medidas, eu dei vários exemplos aqui de medidas, que algumas, várias medidas fisiológicas, que algumas podem ser consideradas como carga interna de treino, como marcadores de carga interna de treino, e outras não. Outras são usadas só para auxílio de monitoramento da fadiga de treino, que isso é diferente também. E o pessoal bota tudo no mesmo pacote. Porque, na verdade, o próprio termo ele acaba te levando a fazer isso, né? A carga interna, então, é tudo aquilo que é medida fisiológica, psicológica, é a carga interna de treino. Não. Carga interna de treino, e aí isso é uma outra coisa para anotar, né? Carga interna de treino são medidas, são marcadores que o indivíduo manifesta na hora da sessão de treino, de forma aguda, e que eu posso usar para prescrever treinamento.
Então a
Entende?
PSS
Então,
enquadra nisso, né?
a PSE se enquadra nisso, a frequência cardíaca se enquadra nisso, o consumo de oxigênio se enquadra nisso, apesar de ser um pouco mais difícil de medir. Mas o que que não se enquadra nisso, por exemplo, é a CK, que é uma medida bioquímica de dano muscular. É só você fazer o exercício assim, tá bom? Para a frequência cardíaca, ele está ali manifestando, ele está ali respondendo a tá 154 batimentos, está mais ou menos ali a 60 e tantos por cento da frequência cardíaca. Eu posso usar isso para prescrever. Eu vou falar para que na próxima sessão de treino ele vai ter que realizar para uma faixa aquele treino para uma faixa específica. Então eu estou usando esse marcador, essa variável para a prescrição. Agora, CK. Ó, do próximo treino você vai fazer só para 5 mil, tá, Axel? o dano muscular. Não dá, entende?
Sim,
É uma medida
sim.
que a gente usa para monitorar a fadiga, o dano muscular, mas a gente não consegue usar ela para prescrever. Por exemplo, ó, você vai fazer um treino hoje, para tua escala de humor amanhã ficar no 7. Não dá,
Sim.
entende? Então, carga, variável de carga interna de treino é tudo aquilo que o indivíduo ele manifesta na hora do treino, na hora do exercício, e a gente consegue usar para prescrever.
É, uma coisa que falam muito sobre a PSE, né? E aí eu acho que é aquilo que você já falou, não só sobre a PSE, mas qualquer coisa que é subjetiva, as pessoas descartam completamente. E na verdade não é só não é descartar, é ensinar, né? É uma questão de ensinar, tirar o tempo. Primeiro aprender, né? Vamos lá. Primeiro de
Perfeito.
tudo, antes de você querer ensinar, você aprende, né? Aí depois você ensina, aí depois você usa, né? Então, de uma maneira bem resumida, né? Qual recomendação que você daria aí? Qual dica que você daria para quem quer começar a trabalhar com isso? Quer entender melhor a ferramenta e começar a trabalhar de uma maneira que ela vai realmente ter, né? Vai ser eficiente, né? Vai conseguir refletir o que realmente está acontecendo na realidade.
Perfeito. Deixa eu só ligar o ar-condicionado que eu estou começando a ficar com calor e eu vou. É rápido.
Pode. É, tranquilo. Galera, lembrando, Hopper Ultra Wide Best Cross. Eu tenho até uma história legal para falar sobre esse negócio de PSE, mas pode
É?
dar a dica e a
Ótimo.
recomendação.
Então, esse é um assunto extenso, mas eu gosto sempre de falar e eu faço questão de toda vez quando eu estou falando desse assunto de PSE, tocar nisso. Bom. Primeira coisa, a PSE, para monitorar carga interna de treino, para fazer o controle da carga de treino, ela pode ser utilizada de duas formas. Tem a percepção subjetiva de esforço para fazer a autorregulação de carga na hora do exercício, que ela pode entrar para cada exercício, para cada série realizada, para cada momento específico dentro de uma sessão grande. Então, dentro de uma sessão, pode ter momentos que a tua PSE é para ir 9, 10, 8, e tem momentos que ela pode ser para 5. Mas não significa que aquela sessão como um todo ela vai te destruir numa PSE da sessão como 9, 10. Tá entendendo a
Sim,
diferença? Por exemplo.
eu acompanho bastante gente lá de fora, né? Os caras estão toda hora botando no programa de treino RPE, né? Que eu acho que é basicamente isso, né? É Rate of Perceived Exertion, né? É tipo uma taxa de esforço, né? E aí eles ou bota repetições em
RPE
reserva,
é a mesma
é.
coisa do que PSA. É a mesma coisa que PSA. Só que no contexto que você aplica é que faz a diferença. Então, por
Sim.
exemplo, eu posso ter um treino que eu planejei para esse treino ter uma PSA da sessão, que é diferente do exemplo que eu acabei de dar, baixo. Por exemplo, hoje, Axel, a gente vai treinar com volume baixo, tá? Mas eu preciso que você faça 10 sprints de 100 metros, sendo que eu quero que o teu esforço naquele sprint seja o máximo, seja 10. Só que quando você acabar o treino, 10 minutos depois, você vai falar: cara, a PSE da sessão foi baixa, a PSE da
Sim.
sessão foi 4, por
Não,
exemplo.
entendi. Entendi o que você quis dizer. Entendi.
Entendeu a diferença? Então, esses
Total.
são os dois contextos. Quando a gente usa a PSE da sessão vezes o tempo para calcular ali unidades arbitrárias, o quanto que aquele treino gerou de estresse, de sobrecarga, eu vou considerar o impacto da sessão como um todo em mim. E aí, geralmente, é recomendado a gente usar isso alguns minutos depois. Eu sei que não é aplicável na prática diária, os estudos mostram que é mais recomendado fazer 30 minutos depois, né? Para você diluir ali o efeito daquele final de treino, que geralmente você termina mais cansado, principalmente no CrossFit, que é o momento
Sim.
mais onde a gente vai para se testar, ou vai para maior performance, na maioria das sessões. Então você espera de 20 a 30 minutos, aí você dá uma nota para aquela por que que aquela sessão como um todo representou para você. Caramba, mas é difícil avaliar isso, né? É difícil, mas é ensinável. Então, você aprende baseado nas experiências anteriores que você tem com o exercício. E aí a gente chama isso de ancoragem. O processo de ancoragem é o seguinte: qual foi a tua experiência do maior esforço que você já fez na tua vida de exercício físico? Aquele é o 10. Baseado naquele 10, essa sessão de hoje, ela representa quanto, aproximadamente? Então, isso é uma das formas de você ir ensinando e educando. Eu quero, e aí você começa a ensinar o cara que você quer que ele termine a sessão daquele dia com uma PSE da sessão de 6, 7, o quanto que ele vai ter que entregar ao longo dela inteira para ele terminar sem estar tão quebrado e também não terminar muito inteiro, porque não era a proposta. Então, esse processo, ele precisa de repetição e ajuste, feedback, conversa e o professor, o treinador ali interagindo nesse sentido para ensinar o indivíduo tanto a controlar o quanto de esforço e intensidade que ele vai empregar em cada treino ou até em cada exercício para chegar no final do exercício, quanto que para ele aprender a avaliar as respostas dele. E aí, para a PSE mais clássica, que é aquela que a gente usa para autorregulação de carga na hora do esforço, por exemplo, você vai fazer 5 minutos, vou chutar, tá? 5 minutos de remo para calorias aqui, para maior quantidade de calorias que você precisa. Você precisa ter um controle de pace muito bem ajustado para você conseguir entregar bem e não quebrar antes, né? Então, o quanto a tua experiência com aquela modalidade, ela vai te dar um ajuste fino, ela vai te ajudar. Agora, o mais importante é você ensinar para o indivíduo como ele consegue interpretar a resposta fisiológica dele e o quanto que aquilo representa em nível de score, de escala. Então você vai trazer a escala para ele e aí você vai ensinando ele, por exemplo, a dica mais simples para quem tem pouca experiência. Quando o indivíduo que está conseguindo conversar, está realizando o exercício e conseguindo conversar, falar tranquilamente, ele está numa PSE de intensidade ali no domínio moderado. E esse domínio moderado, alguns estudos mostram ali que é perto do primeiro limiar, que pode ser uma PSE de aproximadamente 4. E agora, de 4 a 6, seria ali uma zona que está entre o primeiro e o segundo limiar, ali o ponto de compensação ventilatória. O que que ele vai sentir nesse momento? Ou 6 ou 7? O que que ele vai sentir nesse momento? Ele vai sentir o exercício intenso, a respiração dele é ofegante, mas ele ainda consegue falar, não ficar conversando muito tempo. Passou dali, passou do ponto de compensação respiratória, aonde ele está ali do 7 para cima, vamos dizer assim, ele já não consegue mais manter nenhum tipo de conversa. Inclusive, ele começa a ter confusões mentais se ele começar a ter um raciocínio lógico ou fazer algumas contas. Eu tô vendo que tu tá aí prendendo um sorrisinho porque tu tá lembrando de cada situação dessa de treino que tu já passou. E isso te dá capacidade de cada vez mais ajustar melhor a carga de treino baseado nessas informações. Então, o que que isso significa? Que depende de experiência, repetição e aprendizado. Mas aí, qual é o papel do treinador? Explicar detalhadamente o que que o cara vai sentir em cada momento daquela escala e como ele classifica esse esforço dentro dela. E vou repetir, vou ajustar, vou ter o desvio ali padrão, vou ter a variabilidade dos indivíduos que são menos ou mais responsivos, daquele cara que está sempre baixo, ele está morrendo, mas ele está sempre dando nota baixa, tem os indivíduos que mal está se esforçando, aí a nota já está lá em cima, mas isso vai acontecer desde que seja sistemático, tá? Então, por exemplo, esse é um processo que eu digo de educar para usar a escala. Agora, meu amigo, se você chega lá e fala assim, aí pessoal, de 0 a 10, dá uma nota aí. Aí, meu amigo, a chance de errar fica muito maior, né?
Ah, não. E aí, não, e a história, né? A história no curso que eu fui do Beto, da More Reps, ele falou que começou a botar a PSE com os atletas, né? Só que ele perguntava para todo mundo, uns 20 minutos depois que terminava a sessão, junto. Ah, não,
Aí
qual
fudeu.
fulano?
Depois que o primeiro responde, acabou.
Fulano, qual
Tem que
foi
ser
seu
individual.
PSE? Aí eu olhava pro outro assim, ah, 6. Aí,
Ninguém
ciclano,
menos que 6
5.
agora.
4. Ah, 4,5, né?
Ninguém
Então,
mais.
tem que ser uma coisa individual, principalmente num cenário
Exatamente.
assim, né, de
Cenário
competição e tudo.
competitivo é, cara, se for num cenário competitivo, eu tenho experiência também de trabalhar no contexto militar, então quando eu vou avaliar. Pô, eu trabalho com o perfil de militar dentro da Força Aérea, que é o mais competitivo do universo, que são os pilotos de caça, que já são os caras de topo de turma, que sempre são os melhores, os mais dedicados em tudo, e eles são altamente competitivos, ainda que eles consigam manter um nível amistoso entre eles. É uma competição saudável. Então os caras estão o tempo inteiro competindo um com o outro em tudo, tudo. Então, imagina, eu vou avaliar os caras, já aconteceu. E aí teve até um outro camarada que também é piloto de caça, ele falou: "Não, cara, não dá para avaliar isso, que depois tem um teste lá que é uma prancha para o maior tempo que ele conseguir. Ou então um teste de corrida também. Tem vários testes de desempenho físico máximo que a gente faz." Ele falou: "Cara, se for botar esses caras para avaliar junto, a gente vai ter que chamar a ambulância, porque vai dar problema, ninguém vai
Os caras
parar
vão se
nunca, o
matar.
cara vai morrer." Então,
Os caras vão
é
se
isso.
matar.
A PSA também, ela é influenciada pelo grupo. Então, a gente fala isso muito em esporte coletivo. Na hora de coletar a informação, tenta coletar de forma individualizada ali, tenta fazer com que cada resposta venha só para você, se aquilo de fato faz muita diferença no teu controle, no seu ajuste. Porque se falou alto, o resto vai ser influenciado pela primeira resposta,
Já
tenho
era, né?
certeza absoluta.
Já era.
E, cara, assim, a percepção subjetiva de esforço, eu gosto tanto dela pela representatividade que ela tem, porque ela é a ferramenta mais fácil de utilizar e mais amplamente utilizada na ciência dos esportes no mundo inteiro. Tem noção da complexidade, da extensão do trabalho que o Borg fez, o Gunnar Borg, que ele já até faleceu? Ele fez um estudo extenso, tem um livro inteiro só sobre PSE, sobre percepção subjetiva de esforço, onde ele contextualiza tudo, toda a concepção da escala, os processos de validação com contexto histórico. Então, quem quer entender um pouquinho mais, vale a pena. Dá para encontrar na internet esse livro, já está disponível aí em PDF, é de 98 o livro. Então, quem tem interesse em entender um pouquinho mais para trabalhar melhor, dominar melhor a ferramenta, vai lá e dá uma lidinha que vale muito a pena.
Tá aí, galera, só jogar lá no Google, né? Então, voltando, Renatão.
Voltando. Se
Mas
deixar, né?
esse ponto é importante, né? Esse ponto é importante. Porque é a principal ferramenta que a galera usa, né? Então, eu acho que é um ponto que tem que tocar. A gente fecha, entre aspas, com essa explicação de carga interna, certo?
Sim.
E agora, como é que. Uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas estão pensando, né, nesse momento, assim, caralho, como é que eu vou fazer tudo isso, né? Então, como é que é feito esse controle?
Cara, vamos lá, vamos falar do cenário mais complexo até o mais simples. Os cenários mais complexos, mais tecnológicos e com mais recurso, os indivíduos, eu vou falar de, por exemplo, clube de futebol da primeira divisão dos maiores do Brasil. Então os caras têm recurso hoje para utilizar as tecnologias de ponta e tá monitorando ali um dispositivo que eles usam. Todas as respostas que são necessárias, quase todas as respostas são necessárias para interpretar a carga interna e externa de treino. Então tem ali o quanto que o indivíduo se movimenta. Aquele que o pessoal chama de GPS, na verdade ele tem mais do que GPS, né? Então ali, dali ele tira uma porrada de informação de carga externa, já tem a fita de frequência cardíaca também junto, de carga interna junto, e aí tem todo um processo, uma logística de monitoramento, ele exporta aquilo para um sistema que é o gerenciador de dados, processa tudo, transforma a informação útil e ele tem ali. Depois, lá no dashboard dele, tudo categorizado por jogador, por posição, o nível de carga que está atingindo, qual era a meta, quem está devendo, quem está excedendo, e vai fazendo esse ajuste a cada todo dia de manhã. Os caras têm reunião para analisar os dados e tomar a decisão do que vai ser treinado naquele dia. Tá? Para o cenário, vamos diminuindo agora a complexidade. No dia a dia, como é que eu vou fazer? Na hora de prescrever, você já está controlando a carga externa. É só organizar. Então, aprender a organizar e não deixar cada planilha tudo solto ou tudo pedaço de papel perdido, você está perdendo a oportunidade de controlar a carga.
Calma aí, voltou,
Voltei?
voltou, voltou.
Voltei. Então, você tem a oportunidade, cada vez que você prescreve, você tem a oportunidade de organizar a carga externa. Se você deixa tudo perdido, você está perdendo uma oportunidade, principalmente para os indivíduos que trabalham em nível competitivo, que geralmente todo mundo que trabalha em nível competitivo tem ali, no mínimo, esse cara tem que fazer no mínimo tal movimento por semana ou por mês
Sim.
para ele conseguir performar bem. E também o cara da turma, né, do boxe que prescreve tradicional, ele tem que também saber o quanto que ele está expondo os indivíduos do ponto de vista de movimento para cada região, para cada articulação, para ele não ter um excesso de movimento numa região só e deixar de treinar outras. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai lembrar de tudo? Não dá. Cabeça foi feita para ter ideia, não foi feita para lembrar, né? por isso que a gente usa, por isso que a gente anota e registra,
Exato.
né, em algum lugar para você estar sempre olhando. E aí, se você conseguir transformar isso tudo, esses dados, esse registro, em gráficos, que você bata o olho e já consiga extrair informação, melhor ainda. Hoje o Excel faz isso, Power BI faz isso, que também é ferramenta da Microsoft. Ah, mas eu não sei mexer. Tá bom, aprende.
YouTube tá aí.
2022 não dá mais para saber não usar Excel. Não dá. 2022.
Sim.
Então, isso, o ser humano hoje ele já tá vindo com uma programaçãozinha default. As crianças já nascem sabendo mexer em tudo, em Excel e tudo, em celular. Então, cara, não dá mais para não usar as ferramentas a seu favor. Então, estou prescrevendo, já estou monitorando a carga externa. Eu já sei o quanto que eu faço de cada um.
Deu uma travadinha de novo. Vamos ver se vai voltar rápido. Vou. Agora travou de verdade. Voltou.
Ah, mas já
Voltou.
voltamos.
Voltou.
Voltamos. Vamos lá. Tá
Chegando no
prescrevendo,
jogo.
tá controlando carga externa.
Sim.
Fala.
Não, tá chegando o jogo do Brasil, né? A galera já tá atorando Wi-Fi, internet já começa a ficar. Vamos continuar, vamos lá.
Agora só você criar os seus próprios critérios, o que que faz sentido para a tua operação, para o teu serviço, tá? Cria os critérios de como você vai interpretar, do quanto de volume você quer usar para cada padrão de movimento, para cada tipo de estímulo que você está monitorando. Cria ali as subdivisões. Então você vai criar a tua lógica que faz sentido para o teu serviço. E aí você vai acompanhar aquilo tudo. Agora, carga interna. Vamos pro individual e para o coletivo. No individual, o que que eu gosto muito, o que tem funcionado muito, desde os maiores clubes até do personal, ou então quem atende pequenos grupos, cara, usar o Google Forms. Usar o Google Forms é uma forma de você, gratuita, fácil de utilizar, de você conseguir coletar as informações de maneira rápida e fácil e automaticamente estarem tudo numa base de dados para você, sem você se preocupar. Você só vai ter que ir depois trabalhar para analisar. Então, o Google Forms facilita muito. Ah, mas eu não tenho o Google Forms. Anota. Anota depois, digita em algum lugar. Falando para PSE e para as medidas subjetivas, por exemplo, as variáveis que a gente usa para monitoramento da fadiga, que são ali cinco questõezinhas de cansaço geral, dor muscular, sono e estresse. O cara dá uma nota, dependendo do questionário, ou de 1 a 7 ou de 0 a 5. Rapidíssimo, você consegue salvar o link do Google Forms como um aplicativo na tua área de trabalho, então ele vira um ícone, você renomeia ele, fica um ícone no teu, na tela do seu celular. Então o cara abriu o celular, ele já sabe, opa, vou entrar aqui rapidinho, 20 segundos, ele responde, pum, envia. O treinador está recebendo as informações de todo mundo. E aí, ou você pode, isso são as medidas que você faz de monitoramento, por exemplo, todo dia de manhã, onde você depende de o cara te mandar uma informação no momento que ele não está contigo, e quando está contigo, ou você cria, ou você anota tudo de todo mundo e depois passa limpo, ou você também pode fazer por um dispositivo móvel que você seleciona o nome de cada. O Google Forms, cara, é como se fosse um aplicativo, de verdade. Você vai lá, Axel, aí eu seleciono o teu nome, pum, 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 quanto foi isso? Registrei o outro, tudo. Isso é muito rápido, cara.
Acabou.
Enquanto você faz ali o debriefing, troca uma ideia com o grupo,
Sim.
ou com teu aluno, você vai pegando essas informações no debriefing, na conversa, tranquilo, sem sofrer. Dá para ir pegando isso. Agora, você só precisa botar na tua rotina, só precisa transformar isso em procedimento. E aí, cara, quando você começar ao longo do tempo dar feedbacks, trazer alguns relatórios que são simples de utilizar, baseado nesses dados que você está coletando, que você está explicando para o pessoal que é importante, e eles veem significado nisso, aí a coisa ganha mais força ainda e a tua prestação de serviço ganha mais valor.
Com
Principalmente por um
certeza.
motivo. O profissional de educação física, a gente tem mania de botar tudo na conta do treino. Tudo que acontece é culpa do treino, né? Se o cara melhorou, foi o treino. Se ele não foi tão bem, foi o treino também. Se deu algum problema, foi o treino. Então, ou treinou demais, ou treinou errado, tudo a gente tende a botar um nível de responsabilidade ali muito grande em cima do treino, quando na verdade tem vários outros fatores que vão influenciar na capacidade de adaptação desse indivíduo fora treino, extra treino. Aí passa contigo, indivíduos normais, de 1 a 2 horas por dia treinando, e nem todo dia.
Sim.
E nas outras 23 horas, o que que acontece? Como é que você monitora isso? Como é que você sabe? Porque a gente fala lá, eu vou prescrever um treino para um indivíduo, ou então para o Axel, que eu conheço o Axel, eu vou prescrever um treino para ele, fácil. Só que aconteceram outras coisas fora do centro de treinamento que detonaram com ele. Algumas informações negativas, dormiu mal, aconteceu um monte de coisa naquela semana que ele está respondendo super mal para uma dose que para ele seria fácil de treino. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou conseguir monitorar? Então, essas variáveis subjetivas que se você coleta ali diariamente do indivíduo por Google Forms, por exemplo, elas vão sinalizar, por exemplo, que, caraca, o Axel dormiu 5 horas só, nível de estresse está alto, humor está baixo, cansaço geral está alto, está acontecendo alguma coisa fora e não é normal ele estar tá respondendo tão mal assim para essa carga de treino, para essa dose de treino que eu estou submetendo a ele. Está
Sim.
respondendo mal, está respondendo mal de novo, respondendo mal de novo. Eu vou abordar e eu vou antecipar um problema. Ou o contrário, eu estou dando carga de treino para esse cara e está tudo light. Calma aí. Ou tu tá mentindo, ou de fato você tá bem demais mesmo. Você tá numa semana ali, tá num período atípico. O que que eu posso fazer? Eu posso reajustar para mais. Enfim.
Sim.
Então, você tem a condição de acompanhar o processo e fazer o ajuste em tempo real para conseguir otimizar cada vez mais esse tempo. Porque imagina o quanto de tempo você não tá perdendo em deixar para quando der problema para fazer isso. Então, cara, é o que eu chamo, isso é o que eu chamo de carga de vida, né? Você fica só olhando muito para a planilha, e esquece que o indivíduo ele está exposto a uma carga de vida gigantesca, que se você não monitorar isso de alguma maneira, tiver alguns indicadores que te sinalizam ali que a carga de vida dele está cobrando muito, vai dar problema no teu treino. E o teu
Sim.
treino está redondinho, está tudo certinho. Então, o que que é controle de carga de treino? Como é que é uma coisa mais extensa?
Sim, com certeza. Agora a gente parte pro mais ou menos como é que a pessoa consegue sozinha? Estamos nessa
Ah,
linha aí.
maravilha. Vamos lá. Bom, para o indivíduo, para o praticante, como é que ele vai começar a saber se, cara, será que a minha planilha de treinamento está funcionando? Será que o meu programa está funcionando? Eu estou adaptando bem? É esperado eu me sentir assim ou não? Primeira coisa de tudo, não é normal o camarada ele estar tá sempre saindo mal de uma sessão de treinamento. Não é normal. Esquece isso. Aquela história de no pain, no gain, quanto mais melhor, esquece isso. Não é normal sair detonado de toda a sessão de treinamento. Eventualmente é, mas no geral não é normal. Então, esse é o primeiro indicativo. Se toda vez você está saindo de uma sessão de treinamento mal, detonado, com dificuldade para ir embora, para descer as escadas, que o pessoal até chamava isso como qualificava isso como legal, né? Caralho, eu tô
Sim.
conseguindo andar direito, como se fosse foda, né? Então, se toda a sessão tem alguma coisa errada, ou você não tá tendo tempo suficiente para restaurar e para adaptar, ou o treino tá demais, tá? E aí, nesse sentido, se encaixa, por exemplo, aquelas 5 questõezinhas, a gente consegue colocar aqui para o praticante, para ele ir acompanhando. Ele não precisa nem anotar tudo. Tem uns caras que têm um perfil mais analítico, gostam de anotar e controlar tudo, tudo bem, mas tem outros que não. Então, só para uma percepção geral. Então, por exemplo, essa já entraria na questão da dor muscular. Então, caramba, eu estou frequentemente dolorido, frequentemente cansado. Aí já entra no cansaço geral. Eu estou com a sensação de cansaço o tempo inteiro. O que que está acontecendo? Eu estou dormindo bem? Estou. Eu estou com uma sensação de cansaço? O cara está irritadiço e estressado, são sinais de alerta.
Sim.
Não é normal uma pessoa estar constantemente se sentindo
Estressada.
cansada, estressada e sonolenta. Não é normal. Ah, mas eu estou trabalhando muito. Não é normal. Então precisa ajustar alguma coisa. Ou a carga de vida ou a carga de treino. O indivíduo ele precisa sair bem da sessão de treinamento. Ele precisa voltar bem para a sessão de treinamento.
E aí começa a entrar tudo, né? Tipo, as práticas de recuperação já estão inseridas nisso, né? E acho que nesse ponto fica até legal de você conseguir enfatizar a importância disso, né, para a pessoa. Porque aí você tem dados para mostrar para ela. Olha só, você tá dormindo, vamos supor que o sono esteja bem, né? Ó, você tá dormindo bem, né? Você não tá, não tá. O treino tá, no treino tá tudo bem, né? Você não tá ficando muito dolorido, não tá ficando. Só que você tá constantemente sentindo cansado, está muito estressado e tal. Como é que tá a sua alimentação, né? Ou o contrário,
Perfeito,
você tá se alimentando bem, mas
perfeito.
porra, olha o seu sono, né? Então, isso vai abrindo os olhos, né? E vai pegando aquela abordagem mais ampla.
Você ter condição de ter dados que te trazem informações que te geram perguntas ou te trazem questionamentos e que classifica aquele indivíduo numa situação de alerta e você tem uma abordagem para discutir com ele. E isso é uma coisa também que envolve uma outra conversa inteira, né? Que é a prática baseada em evidência, que não necessariamente é você colocar tudo em prática que está escrito nos estudos científicos, mas é que você pega o melhor da evidência científica junto com a tua experiência profissional. E aí o ponto mais importante que eu me lembrei agora porque você falou é de trazer o indivíduo para a tomada de decisão, de envolver o indivíduo na tomada de decisão relacionada ao treinamento ou tratamento dele. Então, quando você faz isso e você tem os dados para discutir, cara, imagina quanto valor tu não está gerando para o teu personal quando você faz isso com ele.
Sim.
Ele vai falar, caraca, ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca fez isso comigo. Pô, realmente o Axel faz um trabalho diferenciado. Você acha que ele vai parar? Você acha que
Não vai,
ele não
exato.
vai, automaticamente ele vai achar que você recebe uma boa remuneração por isso?
É, e aí vem tudo, né? É uma bola de neve, recomendação, né? Vai te recomendar para outras pessoas, porque ele tá vendo resultado e só vem aquelas coisas, só vem coisas positivas.
E aí, nesse sentido, quebrar alguns estigmas, né, de quanto mais melhor, e entender que descanso é treino, e entrar com aquela máxima de escute seu corpo, aprenda a ter intimidade consigo mesmo. Quais são os sinais que eu frequentemente manifesto quando eu estou cansado, quando eu estou com excesso de treinamento, ou então quando alguma coisa não está legal? Presta atenção nesses sinais e respeita. O corpo da gente, ele mostra o tempo inteiro os sinais. Eu tô conversando aqui contigo, a minha boca já tá levemente seca, significa que eu tô com sede, velho, que eu tenho que beber água. Quando eu tô com um pouquinho de fome, significa que eu tenho que comer para matar minha fome. Quando eu tô me sentindo cansado, significa que eu tenho que descansar, eu tô com sono, eu tenho que dormir. Mas o que que a gente faz? Tô com sono? Não, vou continuar. Eu vou ficar acordado. Depois eu bebo água. Ah, depois eu bebo água. Ah, depois eu bebo água.
E hoje em dia a gente tá tão desconectado, né, que a gente nem entende o sinal e usa
Nem entende
outras
sinal.
coisas como se fosse um sinal, né? Ah, às vezes
Porra.
você tá entediado, né? Ou entediada, sentado, sem fazer porra nenhuma. Ah, tô com fome. Não, você não tá com fome, né? Só que a desconexão tá tão grande do corpo que qualquer outra coisa, né, gera uma sensação errada, né?
É
Isso é.
ruído.
Sim.
Vem um monte de ruído e as pessoas estão com uma tendência, que é outro ponto que eu queria tocar nessa conversa contigo, é de confiar mais nos dispositivos tecnológicos, mais nos aparelhos, do que nessa própria resposta que o próprio corpo manifesta. Ele está te mostrando o tempo inteiro e você não está lendo, você não está entendendo. A tecnologia é fantástica, fantástica. Ela veio de fato para revolucionar a forma com que, por exemplo, na ciência dos esportes, a gente prescreve, monitora, acompanha, tem o um melhor rendimento. Mas tem muito lixo. A maioria é lixo. Igual assim na ciência. Na ciência tem muito lixo sendo publicado, né? Porque publicou que é de alto nível. Então, dispositivo tecnológico também, a gente precisa ter muita cautela. Eu gosto pra caramba de usar alguns, e aí eu também gosto de falar que pra galera que pratica pouco exercício e precisa de alguma estratégia ali para aderir mais, para se engajar com o exercício físico, usar a plataforma ou o aplicativo como uma estratégia de gamificação, de superar desafios, de superar meta e competir consigo mesmo de forma responsável. Eu faço isso comigo o tempo inteiro. De quantos passos eu dei hoje? Eu já olho aqui e falo, cara, tá baixíssimo, preciso andar mais. Aí tudo que eu preciso fazer eu já começo a fazer andando. Pô, minha carga de treino, como é que tá? Então eu fico criando ali, eu
Sim.
jogo comigo mesmo o tempo todo. Essa questão da gamificação é fantástica. Mas quando você olha para performance e alto desempenho, aí será que eu posso confiar de fato na precisão dessa informação? Para tomar decisão, para prescrever, para controlar a carga, aí eu já preciso ter um pouco mais de cautela. E assim, para a galera, a gente está falando aqui muito de excesso, né? De excesso de treino, de excesso. E agora, e para o pessoal que faz pouco exercício? Pessoal que não treina. Cara, primeira recomendação, primeira de tudo, encontre o que você gosta.
Sim.
Primeiro passo, diversão, prazer. Primeira coisa, mas é porque o exercício, porque a modalidade tal, porque aquilo é mais eficiente, não porque aquilo ali eu consigo emagrecer mais, me deixa mais seco, me deixa mais definido, hipertrofia mais. Caramba, se você se apegar nisso, você vai abandonar. Então, eu falo muito que o exercício, ele tem que ser o meio e não o fim.
É aquela velha frase, né? De nada adianta o melhor programa de treinamento do mundo se você não fizer, né? Então, é melhor um programa de treinamento qualquer, vou até falar assim, né? Ruim, que você faz com consistência, do que o melhor do mundo que você não faz, né? Então, porra, diminui a sua barreira de entrada. Se você não está acostumado a praticar atividade física, você até ficou anos, né, sedentário, sedentária, cara, é aquilo que você falou lá no começo, né? O primeiro passo é sair do sofá. E, porra, o que vai te levar a sair do sofá com mais facilidade e com mais frequência? Fazer algo que você se identifica, algo que você gosta, né? Algo que não é um sofrimento para você. Depois que você já tiver ali, né, criando o hábito, aí a coisa muda, né? Aí a coisa muda de figura. Agora, nesse começo, é isso, com certeza, com certeza.
E aí a gente fala de carga agora para carga mínima, né? Qual o mínimo necessário para o indivíduo ele ter níveis de saúde e diminuir todos os riscos de desenvolvimento de doenças que podem levar à morte precoce? Então, tem um estudo bastante interessante do New England, né, do Jonathan Myers, que eu uso para caramba, acho que é de 2000 ou 2001. Então fica muito claro ali, ele estratifica, né, o risco de morte por todas as causas ou por doenças cardiovasculares de 5 níveis de indivíduos que são classificados em 5 níveis de prática de atividade física. Então tem um sedentário, que está com a barra lá em cima, com risco elevadíssimo. Tem um indivíduo que ele só quebrou o sedentarismo, só virou ativo, ele não tem níveis absurdos de prática de exercício, de volume. E tem os outros níveis, o moderadamente ativo, o altamente ativo e o cara que faz muito exercício. Então, o maior impacto, a maior diferença entre as barrinhas é quando sai do sedentarismo para o ligeiramente ativo.
Levemente
ou
ativo.
Seja, quando ele quebra a barreira do sedentarismo. E aí, lá na frente, quanto mais melhor, não necessariamente, né? Então, é assim, é usar o controle de carga com uma estratégia de gamificação, de engajamento, de diversão, de desafio. Que desafio é qualquer coisa que te desafia,
Te
te mostra
motiva, né?
progresso, te traz uma sensação de competência, te engaja ainda mais. E aí tem uns estudos interessantes que trazem isso do CrossFit, né? Então, pô, por que que o pessoal fica no longo? Tem um estudo que mostrou, né? O perfil do pessoal que para de praticar, que pratica por pouco tempo, e o perfil do pessoal que pratica por longo prazo, por longo período. O perfil do pessoal que pratica por curto tempo, por curto período de tempo, quais eram os principais objetivos, ou o que que fazia ele ficar ali? Eram objetivos relacionados a tipo percentual de gordura, peso corporal. Agora, e o pessoal, o que que faz o pessoal ficar no longo prazo? Os três pontos principais eram diversão, desafio e relacionamento. Então, são questões que estão bem além daquilo que a gente fica olhando muitas vezes como professor, né? Só quer falar de fisiologia, de treinamento. Pessoal, vamos
Não é
ampliar,
só isso.
porque a
É, não
gente
é
está
só
errando em
isso.
algum lugar. Porque
Sim,
cada
com
vez
certeza.
mais ao longo dos anos a gente vem provando por estudos cada vez mais sofisticados que exercício faz bem, mas a gente não está conseguindo transferir isso e mudar o comportamento da população. Então, isso
Exato.
a gente precisa ficar muito atento para essas questões. O Fábio Domingos, que fala muito disso, de psicologia do esporte, traz questões o tempo inteiro que estão relacionadas a isso. Eu já gravei um com ele também legal, que a gente falou sobre isso. Então, assim, o ambiente é fundamental, o ambiente que aquele indivíduo pratica, que ele vai gerar relacionamento com o exercício, com o grupo. O exercício como um meio, não como um fim, né? E aí eu falo assim que é curtir o processo, né, cara? Curtir o hoje. O cara fica tão preocupado só com o que vai alcançar, com o resultado, e aí não está curtindo o processo. Não está curtindo o hoje, o treino, o agora. Como é que aquilo ali hoje está sendo bacana? de tão focado só em adaptar, em melhorar, em resultado. E tem uma frase bacana também que o meu orientador de doutorado, que falava muito com a gente quando a gente conversava com o grupo, que ele sempre usava, ele falava: não deixe a pressa de chegar estragar o passeio. Às vezes a gente fica tão apressado para chegar, para alcançar um objetivo, e não curte o passeio, não curte o processo. Então, eu acho que curtir o processo deixa as coisas mais leves, e pensar que o exercício físico é um projeto para a vida toda.
Com certeza.
A maioria das pessoas que vão estar conversando, que vão estar ouvindo isso aqui, acho que ainda tem um pouquinho de tempo para viver na frente, né? Algumas décadas. Então, não
Sim.
esquecer que exercício físico é um projeto para a vida toda. Às vezes fica tão bitolado com progressão, com resultado, que você se prejudica e estraga o processo como um todo.
Porra, sensacional. Sensacional. Acho que a gente bateu, né, no que a gente tinha que bater. Falta alguma coisa para você?
Que eu me lembre, não, mas se
Pô,
tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa para bater,
acho que a gente bateu em
fica à
tudo que a gente tinha
vontade.
pra bater, porra, sensacional, sensacional. Não, sabia que seria, já sabia que seria muito bom. Vou partir para as duas perguntas finais, né? A primeira é, eu sei que, se eu não me engano, foi na Black Friday passada, né? Um ano, deve ter um ano. Você comprou uma porrada de livro.
Ah, foi.
Foi, não foi?
Eu
Então,
comprei.
minha memória é relativamente boa. E então, um livro que você recomenda aí pra galera, desses aí que você leu recentemente?
Cara, um livro que eu tô lendo, que tá me fazendo um bem danado, é esse daqui. Eu sei que você já leu.
Esse aí é bom, eu tô
É
precisando reler ele.
pancada. É.
O ego é seu inimigo, pra quem
O
tá
ego é seu
ouvindo.
inimigo. E aí tem algumas coisas que eu vou falar só de livro que não é da área, tá? Porque
Sim.
da outra vez eu já falei de livro de
Sim.
programação, de pressão, então só vou falar de livros que vão te ajudar como pessoa. É um livro que eu achei fantástico, eu rabisquei ele inteiro, fiz anotações por fora também, que é o Essencialismo. Então, Essencialismo para você de fato focar naquilo que importa e entender que a maioria das coisas que a gente faz é tudo ruído e a gente fica muito preocupado com informações que a gente não precisa se preocupar. E até eu estava escutando, eu acompanho também o Joel Jota e tudo mais, e
Sim.
eu estava acompanhando alguém que foi, eu esqueci o nome da menina, e eles estavam brincando com a frase de tipo, obrigado por não ter me dado essa informação. Tipo,
Sim.
porque às vezes você fica tanto tempo exposto a excesso de informação e se preocupando com tanta coisa que você não precisa se preocupar, que você perde o foco naquilo que é essencial, naquilo que vai te levar para frente, ou na sua vida pessoal, ou com a tua família, ou com a tua questão espiritual, com a tua religião, ou com questões profissionais. Então, cara, Essencialismo é um livro mandatório. Essencialismo e O Ego é Seu Inimigo, acho que
Boa.
são as duas recomendações que eu vou deixar para hoje.
Ah, acho que esse momento ainda fica, isso fica bem claro, né? Política, alienação que a galera teve em relação à política agora por causa das eleições. Agora a Copa do Mundo também, a alienação que tem em relação à Copa do Mundo, né? Não dizendo que a Copa do Mundo é ruim, não dizendo que assistir jogo é ruim,
Claro.
mas, né, ficar alienado, né? E, porra, voltar a vida toda para uma coisa assim que não
Eu
tem
só tenho
nada a
uma
ver.
pergunta: o quanto que aquele resultado influencia diretamente na
Isso.
tua vida
Pronto,
pessoal? O
acabou.
que você faz vai determinar o seu resultado, a sua vida,
Exato.
independente de quem tiver no poder.
Exato. E para fechar, o nome do podcast você já respondeu essa,
Isso é
mas o
essencialismo, né?
tempo passou, né? O nome do podcast é Seeking Growth, então o que que significa buscar crescimento para você?
Rapaz, eu acho que com o passar do tempo essa resposta ela pode ir modificando, né?
Com certeza, com certeza.
Buscar crescer. Atualmente, por algumas coisas que eu passei ao longo dos anos, eu acho que buscar crescimento significa cada vez mais você se conhecer, entender melhor quem é você, se conhecer, lidar melhor contigo mesmo e como você se relaciona com quem está perto de você, com quem está em volta com você, de você. Criar cada vez. Tá dando umas travadas, né?
Tá, mas
Voltou?
ouvindo,
Posso
tá vindo,
continuar?
o áudio tá vindo, pode, pode.
Tá bom. Então, se conhecer cada vez melhor, e se relacionar cada vez melhor com quem está em volta de você. Porque quando você está bem, quem está em volta. E não necessariamente crescimento está associado a conhecimento, né? Quanto mais quanto mais conhecimento técnico eu tenho, maior eu sou, melhor eu sou. Pelo contrário, às vezes a gente tem um desbalanço forte, a gente desequilibra, investe muito em umas áreas específicas, busca muito conhecimento, 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 e deixa o outro lado a desejar. Então, busca de crescimento ampla como indivíduo, de forma completa. Então, busque se conhecer cada vez mais e se relacionar melhor com quem está perto de você, principalmente.
Sensacional, sensacional. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Te acompanhar, te seguir, aprender mais contigo?
No Instagram, @RenatoMassaFerri, e aí de lá tem direcionamento para as outras.
Pronto. Tá na descrição aqui também, galera, é só clicar no link e seguir lá. O Renato tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bom. Se você gostou do podcast de hoje, tem certeza que você vai gostar lá do perfil. Irmão, mais uma vez, muito, muito obrigado. E até a próxima, né? Que ainda virão outras aí pela frente.
Valeu, meu amigo. Eu que agradeço. É sempre bom estar trocando ideia contigo. Por mais que você chame a gente aqui para falar alguma coisa da nossa vida, a gente sempre acaba aprendendo um pouco também. E é sempre um prazer. Estou à disposição aí para quando você precisar.
Tamo junto, tamo junto. Um abraço.
Valeu, um abraço.